Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast O Mundo a Seus Pés, um programa semanal da secção internacional do Expresso. Eu sou o Hélder Gomes e estamos a gravar sexta-feira, 19 de abril. Quando formos para o ar, a guerra no Sudão terá completado exatamente um ano e uma semana. Uma guerra que deslocou 8 milhões e meio de pessoas, matou cerca de 15 mil civis e colocou 18 milhões à beira da fome. Outros 25 milhões dependem da ajuda humanitária. Isto são dados das Nações Unidas. Nesta edição, vamos então debruçar-nos sobre essa guerra esquecida no Sudão, e para nos falar deste assunto é a nossa convidada Alexandra Magnólia Dias, professora na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e investigadora do Instituto Português de Relações Internacionais. A edição técnica deste episódio é do João Martins.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.
Alexandra Magnólia Dias, bem-vinda mais uma vez ao Mundo a Seus Pés. Obrigado por ter aceitado o convite para estar presente nesta edição.
Obrigada a eu.
Com os olhos do mundo voltados para a guerra em Gaza e já agora para as tensões mais do que latentes entre Israel e o Irão, muito se tem falado da secundarização da guerra na Ucrânia e, entretanto, há uma outra guerra em curso há mais de um ano no Sudão. É mais uma guerra esquecida, como dizia. Porquê que é esquecida? Porque a atenção mediática e até das pessoas é finita e não pode abarcar todos os conflitos no mundo?
Nós estamos a assistir a um decréscimo em termos de disponibilidade de recursos para a ajuda humanitária já desde o período da pandemia da Covid-19. Acresce ainda a eclosão do conflito na Ucrânia, que já teve ramificações em termos de diminuição das verbas disponíveis para outros conflitos armados em curso, e a crescer nesta conjuntura internacional de imprevisibilidade, de grande volatilidade, de acontecimentos inesperados que têm contribuído para a maior intensidade dos conflitos em termos de baixas e para a escalada das tensões. Temos este conjunto de conflitos armados em curso, que são igualmente meritórios de toda a atenção, tal como os conflitos entre a Ucrânia e a Rússia e o conflito no Médio Oriente. Aqui a tragédia é que a inviabilidade de disponibilizar os recursos necessários para todos os conflitos armados está a colocar um número ao nível de uma tragédia humanitária, temos que colocar nestes termos, um número muito elevado de civis em condições próximas de morte por fome, para além de todos, de todas as ramificações e consequências deste conflito no Sudão para os civis desde a sua eclosão há um ano.
Já lá vamos também a esse contexto, porque é importante dar esse contexto, uma vez até que a situação tem andado arredada dos jornais e televisões. O secretário-geral da ONU, António Guterres, sublinhou que, por mais preocupantes que sejam os desenvolvimentos no Médio Oriente, e são-no, outras emergências dramáticas de vida ou morte estão a ser empurradas para a sombra, e disse ainda que o mundo está a esquecer-se do povo do Sudão. E depois de todo um ano relativamente afastado dos radares mediáticos, na última segunda-feira, 15 de abril, o Sudão voltou a ser notícia porque se cumpria, lá está, um ano de guerra. Foi um dia farto em notícias, com apelos a um cessar-fogo, ao acesso de apoio humanitário à população, alertas vários, promessas de ajuda, promessa de reforço das sanções a empresas apoiantes de grupos militares. O que eu lhe pergunto é se, além de se assinalar a efeméride, terá sido também alguma má consciência dos vários atores internacionais, incluindo os meios de comunicação social?
Esse retratar do conflito no passado um ano também teve um importante evento que deve ser salientado, que foi justamente uma iniciativa em França que permitiu... A Conferência de Paris, que também incluiu outros Estados-membros da União Europeia e que permitiu então trazer novamente para a atenção dos mídias mainstream o conflito no Sudão. Este conflito, se nós pensarmos em termos da localização geoestratégica do Sudão, é muito importante não só a situação humanitária trágica que está a ser vivida pelos civis no Sudão, merece toda a nossa atenção, mas também em termos de repercussões para a segurança regional e a segurança global do esquecimento ou da negligência do conflito no Sudão e também desta região no Corno da África. É também aqui importante salientar que em termos de avanços nos principais protagonistas envolvidos no conflito, temos aqui um volte-face que ocorreu mais recentemente em março, muito por capacidade de recorrer a drones iranianos por parte das Forças Armadas do Sudão, que permitiram alguns avanços por parte das Forças Armadas do Sudão, lideradas pelo general Al-Burhan, que era até à ocasião do golpe de Estado de 2021, aquele que era presidente de facto, digamos assim, do Sudão. Mas é lógico que, em termos dos principais beligerantes, de um lado temos as Forças Armadas do Sudão, lideradas pelo general Al-Burhan, do outro lado temos as Forças de Apoio Rápidas, lideradas pelo general mais conhecido por Emeti.
O Mohamed Hamdan Dagalo, mas com esse nickname, sim.
Com este diminutivo, que até lhe foi conferido pelo presidente deposto, Omar al-Bashir, que foi deposto na sequência de protestos oriundos da sociedade civil sudanesa em abril de 2019, temos aqui vários atores internacionais que, de certa forma, pelo seu posicionamento contraditório, pelas suas agendas contraditórias relativamente ao conflito no Sudão, também têm contribuído, de certa forma, para alimentar o conflito.
Precisamente, deu um pouco de contexto e é sempre importante, mas se nós recuarmos um pouco mais, não muito, 2 anos, estas forças de apoio rápido planearam em conjunto com o exército um golpe de Estado em 2021 contra o governo civil que surgiu após a queda de Omar al-Bashir, alguém que governou o país durante 3 décadas até 2019, mas estes 2 anos iniciados com esse planeamento conjunto acabaram por degenerar na atual guerra devido a tensões sobre a reforma do exército, a integração de paramilitares nas Forças Armadas e pelo meio é preciso ter também em conta o processo político que está em curso para que o Sudão volte a encarreirar no caminho da democracia após o golpe de 2021. É caso para perguntar, zangam-se as comadres, neste caso os generais, e descobrem-se estas atrocidades?
Descobrem-se estas atrocidades, aqui o que nós podemos pensar, normalmente quando pensamos em termos de tragédias humanitárias, deslocações internas com um nível que aqui também chamou a nossa atenção, com 8,5 milhões de deslocados internos, já para não falar com o número de refugiados que atravessaram as fronteiras do Sudão em busca de alguma segurança no outro lado da fronteira. O que nós temos aqui que ter em atenção também não é só zangam-se as comadres e salvam-se as atrocidades. As atrocidades têm estado a aumentar e crescendo. Aqui as credenciais das lideranças, quer das Forças Armadas do Sudão, quer da Força Paramilitar, deixam muito a desejar em termos de respeito pelos direitos humanos. Repare que a própria trajetória de Emeti está muito relacionada com as atrocidades cometidas em Darfur e desde a inclusão do conflito há 1 ano nesta parte. As atrocidades que têm estado a ser perpetradas em Darfur não só contra os Masali, que são os grupos étnicos não árabes, mas também contra outros grupos, a multiplicação de atores não estatais com acesso a armas tem estado em crescendo. E as atrocidades perpetradas contra os civis também, de tal maneira que ainda em 2023, os Estados Unidos conseguiram fazer avançar sanções contra o número 2 à frente das forças de intervenção rápida, das forças de apoio rápida, o irmão de Hemeti Abderrahim Dagal. Não sabemos muito bem onde é que está, nem sequer o general Hemeti, nem Abderrahim Dagal, no momento em que estamos aqui a pensar conjuntamente acerca da tragédia no Sudão. Por outro lado, há atores importantes por detrás de cada uma das forças beligerantes. E há também outra característica, outra tendência muito preocupante, que é os próprios civis se estão armados e estão a colocar-se ao lado das forças armadas do Sudão para se conseguirem de alguma forma defender num crescendo de violência indiscriminada por parte das forças, dos beligerantes envolvidos no conflito.
No conjunto estamos a falar de, além de outras atrocidades, de ataques indiscriminados em zonas densamente povoadas, ataques com motivações étnicas, a que já aludiu, uma extraordinária incidência da violência sexual, com mulheres e raparigas a serem violadas mesmo à frente de familiares, mortes indiscriminadas, muitas vezes por decapitação, milhares de casas, escolas, hospitais e outras infraestruturas civis essenciais destruídas, mais de 70% dos hospitais já não estarão a funcionar e, no meio disto tudo, o Tribunal Penal Internacional anunciou estar a investigar novas alegações de crimes de guerra e crimes contra a humanidade na região, que já foi palco de uma guerra genocida no início do século. Portanto, isto é também tem algum eco de outras guerras, esta região do mundo e este país em particular. Até pela separação e pela criação de um novo país, que é o Sudão do Sul.
Eu vou aproveitar este enquadramento que nos faz, que tão bem captura a tendência para recorrência de conflitos no Sudão e a criação do Sudão do Sul, de um novo Estado, culminou a partir do Acordo de Paz de 2005 com a independência e criação de um novo Estado, para evitar justamente a recorrência de conflitos. Então temos aqui esta continuidade de uma tendência para a recorrência de conflitos. Qual é a novidade deste conflito? Também é importante salientarmos aqui, porque estava a chamar a atenção justamente para as atrocidades perpetradas em Darfur no início do século, mas há aqui uma novidade, é que os anteriores conflitos eram conflitos compartimentalizados, em que as hostilidades não eram trazidas para a capital. O que nós estamos a assistir neste conflito desde há um ano a esta parte é justamente a guerra urbana.
E é muito iniciada, aliás, na capital, Khartoum.
Exatamente, Khartoum é que foi aqui o epicentro do conflito.
Exato.
E esta é a novidade. Os grupos que têm sido marginalizados em termos de formação social, em termos de acesso a recursos críticos, em termos de acesso ao poder, que advém de estar nas rédeas do poder à frente do Estado, de certa forma estes grupos têm sido excluídos. Neste conflito, a novidade, a mudança, quando comparamos com conflitos anteriores, é justamente o trazer para a capital o centro das hostilidades.
Essa urbanização no fundo do conflito tem que tipo de consequências? Torna-se mais difícil, uma vez que é o centro do poder natural, porque é a capital, nem sempre é assim em todos os países, mas habitualmente é assim. Que consequências pode ter essa urbanização do conflito e essa centralização da capital como o epicentro desta
nova guerra? Tivemos aqui uma série de um conjunto de massacres que foram perpetrados no centro da capital. Em termos de fazer chegar ajuda humanitária, é muito complexa a situação. A grande maioria das agências humanitárias tem que estar a atuar a partir dos estados vizinhos ou de Porto Sudão, e depois temos aqui uma grande preocupação. Mesmo os atores externos ao nível regional que estão a apoiar os beligerantes também têm preocupações com alguns desenvolvimentos internos. Repare, as Forças Armadas do Sudão também têm uma componente muito forte associada ao regime de Omar al-Bashir. Omar al-Bashir chega ao poder também com a Frente Nacional Islâmica. Logo, os elementos islamitas dentro das Forças Armadas também se estão a degladiar, também se estão a posicionar para conseguirem ter algum controlo das mesmas. Logo, em termos de alianças com o general Al-Burhan, que está à frente das Forças Armadas, tal vem a preocupar o Egito. O Egito está alinhado com as Forças Armadas do Sudão, e temos também aqui as monarquias do Golfo com posicionamentos distintos. O general Emeti tem beneficiado do apoio dos Emirados Árabes Unidos, ao passo que Al-Burhan, o general Al-Burhan, tem beneficiado do apoio de Riad, da Arábia Saudita. Nem sempre foi assim. Temos que recordar também que a eclosão do conflito no Iémen jogou aqui um papel fundamental no enfraquecimento do presidente de posto, Omar al-Bashir, porque as forças no terreno foram fornecidas justamente por Emeti, eram combatentes provenientes da região de Darfur, e tanto Emeti como o general al-Burhan conseguiram, a par e passo, beneficiar de apoios externos, o que permitiu, de certa forma, o que facilitou a deposição do presidente Omar al-Bashir, não esquecendo que foi um movimento iniciado pela sociedade civil, e os militares é que acabariam por se acaparar daquilo que tinha sido um movimento de protesto liderado pela sociedade civil do Sudão. Outro momento também importante, que já falou aqui, foi a eclosão do golpe de Estado e os desentendimentos entre Emeti e o general al-Burhan, que nos trouxeram até este momento. É que tem sido muito difícil alcançar alguns ganhos em termos de mediação. Até mesmo o acordo de que foi solicitado a partir do Conselho de Segurança das Nações Unidas durante o Ramadã, não foi respeitado pelas partes. E as iniciativas para a mediação para a paz têm estado congeladas, por um lado, e reféns das lideranças militares. Esta conferência de Paris é importante porque vai aqui trazer também para a mesa das negociações, ou vai dar algum palco, algum protagonismo, às forças lideradas pelo antigo primeiro-ministro civil, primeiro-ministro Hamdok, e está-se aqui também a tentar trazer para a mesa de negociações alguns elementos representantes da sociedade civil. Mas temos que avançar por partes. De momento, aquilo que é mais urgente é conseguir trazer para a mesa de negociações e obter um acordo de cessar-fogo entre Emeti e o general al-Burhan, e não esquecendo que também no contexto de fortes sanções contra a Rússia, os mercenários da Wagner têm estado mais próximos de Emeti, lá está, para garantirem o acesso às minas de ouro que têm sido controladas pelas forças de apoio rápido na região onde estes são oriundos. Temos aqui uma enorme complexidade em termos da arena política global, de rivalidade entre as potências, com repercussões em termos das regiões. E temos aqui, em termos da arena política interna do Sudão, um conjunto de apoios externos, em que os próprios aliados externos têm agendas divergentes. Também tem que salientar que a Etiópia está ao lado de Emeti. Está ao lado de Emeti, porquê? Porque desde dezembro de 2020 assistimos à ocorrência de disputas na área fronteiriça da Alfa Chaca entre o Sudão e a região Amara dentro da, da Etiópia. E devido a estas disputas fronteiriças em que os agricultores tentam, os agricultores sudaneses tentaram ganhar acesso a terreno fértil do lado de, do território que tem sido controlado pela Etiópia desde 1995, esta parte, o que veio colocar o primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, mais próximo do general Emet, o líder das forças paramilitares, da Força de Apoio Rápido. Então temos aqui uma conjuntura muito complexa também em termos regionais, com o Egito e a Eritreia do lado das Forças Armadas do Sudão, o general Al-Burhan, os Emirados Árabes Unidos a apoiarem Emet e a Arábia Saudita a apoiar as Forças Armadas do Sudão, juntamente com o Egito. E depois temos aqui uma dificuldade de encontrar atores de peso que possam então assegurar um acordo de cessar-fogo entre as partes para conseguirmos então que a ajuda humanitária possa chegar aos civis numa situação de tragédia em que temos civis que estão em risco de morrer à fome, porque a ajuda não consegue chegar a estes mesmos civis.
Precisamente, falou de uma série de atores estrangeiros, portanto externos ao conflito, mas com interesses naturalmente na região, no país. Naturalmente também mencionou o grupo Wagner, até pela natureza paramilitar estão, os paramilitares russos do grupo Wagner estão do lado dos paramilitares em conflito no Sudão, mas a verdade é que ao longo do último ano os dois generais beligerantes pouco ou nada têm falado. Portanto, que solução é que nós temos para aqui, para este conflito, que não passe necessariamente por uma eternização do conflito? E já agora, esta nota importante é que a 3 dias desta Conferência Internacional de Doadores em Paris, em que eles se comprometeram a doar 2 mil milhões de euros em ajuda, o Ministério dos Negócios Estrangeiros sudanês condenou a falta de convite para estar presente nesta conferência, classificando até essa falta de convite como um desrespeito flagrante pelo direito internacional, a pretexto de uma suposta neutralidade para não envolver, para ter uma equidistância, os organizadores da conferência terem uma equidistância, guardarem uma equidistância relativamente às duas partes em conflito. Compreende-se esta ausência de convite ou está do lado dos organizadores da conferência? Para não, porque se tivessem de chamar algum representante máximo destes dois movimentos beligerantes, teriam de ser os dois e não apenas um.
O que é que nós podemos aqui depreender desta acusação por parte, desta crítica, digamos assim, por parte do general Al-Burhan? Por um lado, todas as tentativas de mediação para a paz deram privilégio, deram primazia aos protagonistas do conflito armado, em detrimento de quem? Das forças da sociedade civil. Aqui na Conferência de Doadores, penso que foi um elemento muito positivo trazer para ouvir também as perspectivas daqueles que são os representantes de uma aliança das forças democráticas. E também há que salientar o papel importante, um papel, não é demais utilizar o termo, heroico, tem sido levado a cabo pelos comitês de bairro, para fazer-se chegar alguma ajuda essencial aos civis afetados e apanhados no meio das hostilidades. Logo, esta acusação por parte daquele que seria o presidente de facto do Sudão, o general Al-Burhan, é compreensível, não é? Mas penso que não reflete aquela que tem sido a falta de vontade política por parte dos beligerantes em obterem um entendimento. O entendimento que estão a visar ao pensar está, não, nem é negociar a paz e ao mesmo tempo continuar envolvido na conduta de hostilidades. Nem se trata sequer de honrar os acordos de cessar de fogo. Logo, todas as iniciativas para a mediação para a paz têm falhado, não têm sido respeitadas aquelas que foram as medidas acordadas no quadro destas negociações para a paz por parte dos atores armados. E esta foi uma iniciativa que me parece muito louvável, importante, essencial e que vem restituir alguma agência e vem reconhecer também todo o esforço por parte de elementos da sociedade civil e também da elite política e não só de uma elite militar.
Muito bem, continuemos a falar de doações. Até agora as Nações Unidas pediram aos doadores cerca de 2,5 mil milhões de euros para responder às necessidades humanitárias no Sudão, mas receberam apenas pouco mais de 145 milhões, ou seja, 6% do montante pedido. Ao mesmo tempo, várias organizações, entre as quais as Nações Unidas, denunciam que ambas as partes do conflito estão a utilizar essa ajuda humanitária como arma de guerra, com o exército a impedir a sua entrada nas zonas que controla e com os paramilitares a pilharem armazéns e a privarem a população da pouca ajuda que vai chegando. Portanto, 6% do montante pedido pelas Nações Unidas e esta... Como se costuma dizer em inglês, esta weaponization da pouca ajuda humanitária que vai chegando.
Então, como está a deputar, está a dizer, e muito bem, que o acesso à ajuda tem sido transformado num instrumento de guerra, numa tática de guerra para utilizarmos. O que nós podemos perceber é que tem que se envolver efetivamente outros protagonistas para além daqueles que têm estado a levar a cabo as hostilidades e a influenciar a evolução do conflito armado. O que nós estamos aqui a assistir é a um crescendo de atrocidades que têm sido perpetradas tanto pelas forças de apoio rápida como pelas forças armadas. Um sinal atenuante, digamos assim, tem sido a colocação por parte de grupos de civis auto-armados mais ao lado das Forças Armadas do Sudão, porque a distinção, de certa forma, entre as Forças Armadas do Sudão e as Forças de Apoio Rápido é a indisciplina do segundo movimento, ou seja, as Forças de Apoio Rápido não obedecem a uma estrutura hierárquica, a um comando central. Claro. Logo, a sua atuação fica muito mais aleatória e refém de um crescendo de crueldade e de violência indiscriminada contra os civis e muitas vezes também para outros propósitos. Nós estamos a assistir em Darfur, tem sido também uma multiplicação de milícias e que estão a utilizar o conflito para se acapararem, para terem o controle de terreno fértil. Ou seja, dentro deste conflito que opôs o general Alboran ao general Emeti, cuja raiz pode ser encontrada na resistência por parte do líder das Forças de Apoio Rápido em se integrarem dentro das Forças Armadas do Sudão sob comando ou respeitando a hierarquia que estava prevista na reforma do setor de segurança, ou seja, bloquearam o processo de transição que estava previsto. E à sombra, para utilizar o termo que disse há pouco, que o conflito está esquecido, à sombra deste conflito principal, nós estamos a assistir à multiplicação de outros conflitos e esta tendência muito preocupante, que é a multiplicação de atores não estatais com acesso a armas. Eu, se fosse civil no Sudão, iria aprender a defender-me. Se a minha segurança e a daqueles que me são próximos nem sequer é garantida nem pelas Forças Armadas, nem pelas Forças de Apoio Rápido, ou a pessoa consegue sair do país, ou se não consegue sair do país, apenas os mais privilegiados conseguem ter esta sorte, como é que vai garantir a sua segurança num contexto em que aqueles que detêm as armas, que estão na posse das armas, estão a atentar numa base diária contra os civis, contra centros de saúde, contra os locais onde está albergada a ajuda humanitária, que é tão essencial, numa situação em que estamos a aproximar o nível máximo de fome, é o nível 5, já estamos no nível 3. Nós no inglês não temos, em português não temos aquela distinção que em inglês temos de famine, ou seja, estamos numa situação mesmo de morte por falta de acesso a elementos básicos que garantiriam a sobrevivência de mulheres, de crianças, de jovens, não colocando apenas a ênfase nestes grupos mais frágeis, mais vulneráveis, mas o que nós verificamos aqui tem sido um crescendo de atrocidades. Qualquer iniciativa que vise também trazer para a mesa de negociações não só os líderes armados, o líder das Forças Armadas e o líder da Força de Apoio Rápida, mas também elementos que representam a sociedade civil, são meritórios. Temos um novo enviado para a paz. Um novo enviado, não é para a paz, mas é um novo enviado especial para o conflito do Sudão, a própria enviada especial, representante especial da União Europeia para a região do Corno de África, a Annette Faeber, tem muito conhecimento do Sudão. Temos que ter mais força por detrás, quer nas iniciativas regionais, ao nível da Organização Intergovernamental para o Desenvolvimento, ligado, ao nível da União Africana, ao nível daquelas que possam ser as iniciativas por parte do Conselho do Golfo, envolvendo também o Egito. Tem que haver aqui um reacender de um processo de mediação para a paz. Esta situação é insustentável do ponto de vista humanitário, do ponto de vista da conduta das hostilidades. Os drones aos quais as Forças Armadas do Sudão têm tido acesso, quer provenientes da Turquia, quer mais recentemente do Irã, permitiram alguns ganhos, mas não são ganhos que permitam uma vitória das partes. A solução tem que ser política e tem que haver aqui um estímulo por parte de atores de peso para conseguir obter um acordo de cessar o fogo. Não pode haver um esfudar-se por detrás do esquecimento do conflito do Sudão, estar na sombra dos dois conflitos mais importantes em termos de implicações para a segurança global. Tem que haver aqui um reacender das iniciativas que permitam o cessar de hostilidades entre as forças lideradas pelo general Burang e as forças de apoio rápido liderada pelo general Emiti.
Muito bem, agradeço o desenho de proposta num plano de paz para o Sudão, para que daqui a um ano não estejamos novamente a falar desta situação, ainda mais grave certamente por essa altura. E que o conflito não chegue ao segundo aniversário. É tudo o que se deseja. A fechar esta edição, a pergunta da praxe do mundo a seus pés: se neste momento Alexandra Magnólia Dias pudesse viajar para qualquer parte do mundo, para onde iria e porquê?
Esta é sempre a pergunta difícil e acabo sempre por estar impreparada, porque os locais para onde eu gostaria de viajar são locais que atualmente não é possível visitar. Mesmo ao lado do Sudão, tem a vizinha Etiópia, que também está a braços com um crescente de conflitos internos. Gostaria sim de lhe dizer que o meu lugar de eleição seria a capital da Etiópia, Addis Abeba, não por ser a capital da Etiópia, mas sim por ser a sede da União Africana. Gostaria sim de ver uma União Africana com maior capacidade de mediação nestes conflitos tão importantes. É insuficiente o papel da União Africana, é insuficiente o papel das organizações regionais, mas estando a União Africana sediada na capital da Etiópia, em Addis Abeba, seria para mim o meu primeiro destino de eleição.
Muito bem, viagem marcada para Addis Abeba. Obrigado, Alexandra Magnólia Dias. Obrigado também ao João Martins pela edição técnica e à minha camarada Mara Tribuna pelo apoio moral. E obrigado a si que nos escuta todas as semanas. Na próxima segunda-feira haverá outro episódio do Mundo a Seus Pés com outros protagonistas e assuntos. Até lá.
Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar.